Boa tarde, Ivna. Boa tarde, Lucas, Marcelo, toda a Paraíba. Estou aqui à disposição.
Quando a gente chega nesse marco de 3 meses, dentro das regras eleitorais, começa a ficar cada vez mais restrito, embora ainda seja pré-campanha, precisa ter um cuidado maior para quem vai se candidatar e também para todas as pessoas, no caso, comunicação, uso de internet, tudo isso, né?
Sim, esse marco que a gente está para chegar agora, no dia 4 de julho, é o marco mais conhecido como o microprocesso eleitoral, né? Aqui é o que a gente diz que é o que se inicia de verdade o período de restrições eleitorais, especialmente voltado para os agentes públicos, embora existam condutas vedadas que já sejam proibidas desde o dia 1º de janeiro, mas esse é o marco referencial mais emblemático para as eleições.
E o que muda principal, assim, que as pessoas podem prestar atenção a partir de agora?
A partir de agora, tem que se prestar bastante atenção nas questões de propaganda institucional, né, que haverá uma mudança. Nós estamos aqui numa rádio estatal, né, que é mantida pelo governo. Nessa rádio e em outros veículos de comunicação de todo o estado, o governo faz sua publicidade. Não somente aquela publicidade de divulgar as suas contas, as licitações, não é só isso. Faz-se uma verdadeira publicidade das obras, dos atos de governo, do dia a dia do governador, tudo isso, a partir do dia 4 de julho, está proibido. Então, é aquele momento em que a gente enxerga, Ivna, aquelas mensagens nos portais oficiais de governo, que em virtude da justiça eleitoral, da vedação eleitoral, as publicações se restringirão às informações necessárias de transparência e publicidade dos atos, portarias, contratos, punições a servidores, licenças, aqueles atos administrativos puros, né? Porque é vedado a partir desse momento. Essa talvez seja uma das mais emblemáticas. Tem a questão das inaugurações, né? Não pode mais ter inauguração com presença de candidato, né? Para ficar muito claro, é a presença, a simples presença já configura a conduta vedada. Então, para quem vai fiscalizar a eleição, né, quem vai participar, pode ficar de olho nisso, nessas condutas. A questão de remoções de servidores, demissões, novas contratações de maneira injustificada, tudo isso entra no arcabouço de proteção que visa garantir uma certa paridade de armas, né?
A gente já vem acompanhando também alguns perfis em mídias sociais, até do governo federal, inclusive, já falando, né, para os seguidores que vai tirar material do ar por conta do período eleitoral, que não vai ter essa divulgação na internet, justamente para não correr o risco ali de cometer alguma irregularidade.
Isso, é muito interessante essa posição das diversas esferas de governo. Tem feito encontros, orientações aos seus servidores, né? Aqui no estado da Paraíba, a gente viu que o estado, acho que a procuradoria, emitiu uma cartilha, a prefeitura de João Pessoa, já que é o ex-prefeito de João Pessoa, que é candidato. No governo federal, tem saído cartilhas e mais cartilhas de diversos órgãos. Eu faço parte, eu sou um dos diretores do Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba. Eu sou diretor de planejamento, estou diretor de planejamento nesse triênio, e nós estamos também envidando esforços para orientações gerais a partir do nosso instituto também, né, como participante do pleito, para que evite-se esse tipo de conduta vedada.
É bem importante. A forma de comunicar para a imprensa, e falo não só da imprensa pública, por exemplo. Você falou agora há pouco que as inaugurações, os eventos continuarão acontecendo. O foco tem que ser no que está sendo feito e não em quem necessariamente está lançando, né?
Isso, exatamente, exatamente. Porque e não tem que ter um cuidado na comunicação desse enaltecimento do gestor, tem que enaltecer a obra. Uhum. Né? Ali é o que está sendo entregue. A obra está sendo entregue, o serviço está sendo prestado. Né? Os hospitais não param, o governo não pode parar. Né? Existe um
os serviços de continuam, né?
Desculpa aí.
Os serviços continuam, né? Em âmbito nacional, âmbito estadual, municipal.
Os serviços continuam. É, existe um princípio de direito administrativo, que é a continuidade administrativa. Não pode parar a gestão do Estado, não pode parar porque é uma eleição. Né? Porque há uma eleição. Ela acontece a cada 4 anos e aí precisa ter continuidade administrativa. Os hospitais têm que funcionar, todo o serviço de assistência social permitida, né? Os programas sociais previstos em lei, né? Com a execução orçamentária desde o ano anterior, tem que continuar. Porque são serviços à população em geral. Você não pode interromper a atuação do Estado porque há uma eleição. Mas isso é dentro de um limite que não beire a quebra da paridade de armas.
Tem um ponto que é em relação à divulgação de materiais oficiais, né? A gente vê muitas vezes portais acabam saindo do ar. Aí como é que fica essa divulgação oficial de ações? Né? Sobre vacinação ou sobre um serviço de saúde, serviço de segurança, um serviço de infraestrutura. Como fica essa divulgação do serviço para que não haja uma confusão de algo que tá sendo elogioso demais? Qual é o limite?
Vamos lá. O limite é a situação de... Existem exceções, certo? Situações de grave e urgente necessidade pública têm que ser reconhecidas pela Justiça Eleitoral para que haja a publicidade. Uhum. As outras exceções dizem respeito a esses atos administrativos corriqueiros. Né? Naturalmente, você pode deixar o portal no ar, mas com aquelas informações de transparência, da lei de acesso à informação. Uhum. Eu tenho que garantir a publicidade daqueles atos estritamente administrativos. Eu não posso fazer a publicidade, aquela publicidade de promoção do governo, né? Dos programas de governo. Agora, as campanhas, uma campanha de vacinação, é uma campanha que tem um calendário. Ela tem um calendário previamente conhecido. Eu não posso chegar e fazer aquela divulgação massiva. Mas que vai existir a campanha... Naquele calendário eu posso deixar divulgado. Uhum. Vai existir, é um informativo. A linha é muito tênue, mas tem que ser nesse critério do informativo. Então eu tenho um calendário pré-estabelecido de campanhas de vacinação. Eu chego para a Justiça Eleitoral e digo, ó, tá aqui. É isso aqui. Aí o conteúdo dessa divulgação é que vai ser examinado. Se ele está no caráter informativo, estritamente informativo, ou está beirando para a promoção do governo que ali está com candidatos, né? Uhum. Com cargos em disputa, ou apoiando alguém que não necessariamente precisa ser o próprio candidato, precisa ser o governador à reeleição, né? Pode ser um candidato apoiado. Existem outros cenários em outros estados em que o governador não é candidato à reeleição, mas ele está apoiando um determinado candidato, como aconteceu nas eleições municipais, o prefeito apoiava-se seus sucessores, e aí não poderia haver esse privilégio.
Em relação a festas, né? Festas em espaços públicos, é muito comum que no palco alguém diz, fulaninho tá aqui, cicrano tá aqui, essas menções que em outros períodos não teria problema algum citar o nome de uma pessoa. A partir do próximo sábado, gera problema se numa festa pública tiver a citação de alguém que é pré-candidato?
Veja, a gente está numa seara que é muito delicada. O evento em si, vamos lá, estamos agora encerrando o maior São João do mundo e outras cidades já realizaram suas festividades.
Isso.
Várias festas podem acontecer, né, nos municípios aqui do estado, ou festas que são feitas, como a nossa tradicional Festa das Neves, que tem apoio de governo, apoio do estado, isso pode acontecer. A gente não tem o controle da manifestação do cantor naquele quente do momento. do cantor, do locutor. A gente tem que orientar antes, né? Tem que orientar antes. A simples menção, sem um caráter de foto, a jurisprudência eleitoral tem entendido que ela não é passiva de sequer de multa.
Uhum.
Sequer de multa. Né? Você falou, prefeito, obrigado, prefeito. Aqui não teve uma conotação exacerbada eleitoral. Agora, se isso vira uma prática, que, imagine, toda banda faz esse elogio, seja a partir do dia 4, seja antes, porque depois do dia 4 a interpretação pode ser levada como conduta vedada.
Isso.
Antes do dia 4, isso pode ser levado para o campo do abuso de poder. Mas veja, existe uma situação que é tradicionalidade das festas, os gastos foram correspondentes àquele tipo de evento que é o normal. Tivemos uma menção isolada, não é uma questão que é padronizada, todo cantor vai lá e agradece ao prefeito e diz que ele é o melhor, que o evento tem que continuar, não é esse tipo, né? Quando você já vai se preparando, você vai vendo certos requisitos. Agora, a simples menção, a jurisprudência tem afastado multas tranquilamente, porque assim, eu não tenho controle da liberdade de expressão do cantor lá. Ele está na hora, eu não estou no palco, já evito, pronto, o prefeito não pode subir ao palco, o governador não pode. Nesse momento, inclusive, não pode ter inauguração de obras com bandas, né? Então, naturalmente, se for numa festividade municipal e como tem decisão do TRE proibindo a participação, né, o desvirtuamento de eventos, inclusive anteriores ao dia 4, o proibindo o desvirtuamento de eventos. Quando ele proíbe o desvirtuamento de eventos, é nessas entrelinhas. É eu exagerar o apoio, dizer que ele é o melhor, que graças a ele que o evento está acontecendo, ficar enaltecendo a figura. Se eu simplesmente faço um agradecimento, a jurisprudência afasta, afastando qualquer ilicitude desse ato.
Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação conosco, Lincoln Mendes, advogado especialista em direito eleitoral, por participar conosco para falar sobre esse marco do próximo dia 4. No próximo dia 20 começa o prazo para as convenções partidárias, né? Quando haverá a confirmação entre o dia 20 e o dia 5 de agosto de quem é pré-candidato, se será realmente candidato, né, para concorrer às eleições. Com certeza conversaremos mais até lá. Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Ivna, boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite. No que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição.
E a gente agradece bastante. Esses prazos eleitorais muitas vezes deixam dúvidas nas pessoas, né? É sempre importante falar. Tem mudanças nas regras, como aconteceram em relação a eleições passadas para a eleição desse ano. A gente vai detalhando tudo isso aqui durante todo esse período, né? E chegando agora esse marco tão importante de 3 meses antes do processo eleitoral. 12h55, lembrando aos nossos ouvintes, né, que daqui a pouquinho tem o programa Conversa com o Governador. Hoje, terça-feira, sim, excepcionalmente, ontem teve partida da Seleção Brasileira de Futebol, e aí o programa Conversa com o Governador foi transferido para esta terça-feira, e, portanto, a gente vai concluindo o Fala Paraíba, que teve a apresentação minha, Ivna Souto, reportagem de Vanessa Queiroga, Lucas Batista, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves, a transmissão pelo YouTube, pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivna Souto, gerente de produção José Simão, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanaga 6. Você fica agora com o programa Conversa com o Governador, excepcionalmente nessa terça-feira, como eu disse agora há pouco. Em seguida, tem o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã às 12 horas.
Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
Paraíba, oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Só em 1954 a Suíça levou 7 gols em um jogo. Em 2006, ela foi para o extremo oposto. A seleção suíça conseguiu a proeza de ser eliminada da Copa sem sofrer um único gol. Eles venceram seus jogos na fase de grupos e empataram em 0-0 com a Ucrânia nas oitavas de final. A decisão foi para os pênaltis, onde a Suíça errou todas as suas cobranças e foi eliminada. Eles saíram do torneio com a defesa invicta, provando que, no futebol, ter uma defesa perfeita é excelente, mas se você não conseguir marcar gols, a estratégia pode falhar nos momentos decisivos.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 991535770. Siga no Instagram, @RaçãoEmCasa1.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM. Tabajara FM 105,5.
Atenção emissoras para a formação da rede Tabajara de Rádios.
Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, Lucas Ribeiro. Programa Conversa com o Governador.
Apresentação, Luiz Henrique.
Minha querida Paraíba, muito boa tarde, que bom estarmos aqui. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Hoje tem muita surpresa aqui, porque é um programa especial. Esse programa Conversa com o Governador. Você que está acompanhando no YouTube já percebeu que tem muita gente aqui à mesa conosco e o convidado especial de todos os programas, o governador Lucas Ribeiro. Governador, hoje é terça-feira, é dia 30 de junho e nós estamos aqui para fazer esse programa especial Conversa com o Governador. Muito boa tarde, governador Lucas.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, um programa especial que inclusive na terça-feira, né? Geralmente é na segunda-feira, mas ontem O Brasil todo parou, caiu o coração de todo mundo, quase para também com aquele jogo.
Sim.
Mas ainda bem que deu tudo certo, né?
Deu tudo certo e eu trouxe convidados para esse diálogo conosco hoje. Eu começo apresentando a nossa querida colega jornalista Vânia Nóbrega, que é jornalista da Rádio Espinharas de Patos. Muito boa tarde, Vânia, que bom tê-la aqui para essa conversa.
Boa tarde, Luiz, boa tarde, governador, os colegas, bom revê-los, né, estar nesse momento aqui. Obrigada pelo convite.
Edivaldo Reis é da Rádio Santa Maria e do portal Paraíba da Gente, lá no Monteiro, no Cariri paraibano, está aqui também com a gente. Que bom recebê-lo, Edivaldo.
Satisfação nossa, Luiz, boa tarde toda a Paraíba, os colegas de bancada, boa tarde, governador Lucas Ribeiro, e só fazer uma observação aqui bem rápida, de forma especial, cumprimentar todos os monteirenses. No último domingo, Monteiro completou 154 anos de emancipação política, berço da cultura paraibana.
De poetas e grandes poetisas, Max Silva é da Rádio Panorâmica de Campina Grande, está aqui também com a gente. Uma alegria ter a representação do Agreste, da Serra da Borborema, nessa conversa. Tudo bem, Max?
Tudo em paz, boa tarde para você, Luiz.
Liga teu microfone aí, Max, para a gente.
Isso. Tudo bem, Max? Boa tarde, Luiz, boa tarde aos colegas, boa tarde, governador, boa tarde a todos os paraibanos, tudo em paz. Uma satisfação enorme poder estar participando aqui deste programa.
Heraldo Luiz é o nosso colega jornalista e radialista da Rádio Integração em Bananeiras, trazendo as recomendações do Brejo Paraibano. Muito boa tarde, Heraldo Luiz.
Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde aos colegas. Muito obrigado, Luiz Nonato, pelo convite. Boa tarde, governador. Cedinho, nosso novo bispo Dom Edilson, estava vasculhando as redes sociais e soube lá que nós estávamos aqui hoje para esse programa especial. Daqui a pouco o telefone tocou e ele disse: Heraldo, por favor, não esqueça de novamente reiterar o convite ao governador. Nós fazemos muita questão da presença do mesmo na posse canônica no próximo sábado, às 16 horas. Ele disse que se eu esquecesse de fazer o convite novamente, corria grande risco.
Eu também não vou correr o risco de faltar, né?
Ah, então tá aceito, né, governador?
Já estava na agenda.
Agora na Paraíba, 1:08.
Confira os nossos destaques.
O Estado amplia o quadro de servidores com convocação de mais de 1.800 novos concursados. Obras de saúde, de educação e infraestrutura. E o governador detalha os avanços no governo na região do Cariri paraibano. O Agreste em desenvolvimento, o Estado reforça as políticas públicas em saúde, educação, segurança em toda a região. E o governo da Paraíba amplia ações no Brejo e no Sertão e reforça investimentos no desenvolvimento regional da Paraíba. Esses e outros assuntos agora na conversa e no programa especial Conversa com o Governador, que está no ar.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Já recebi mensagem, governador, perguntando quem é essa que está aí na mesa, essa boneca. É um presente do programa do artesanato da Paraíba e tem um bilhete para o senhor. O pedido é que o senhor receba o presente, leia o bilhete, porque nós estamos no 42º Salão do Artesanato, Heraldo Luiz, e as artesãs, as bonequeiras, enviaram o bilhete para o governador, através de Marielsa.
Posso ler?
Claro, governador.
Querido governador Lucas, querida Camila, a encomenda dada foi entregue com sucesso. O maior salão do mundo foi feito com muito carinho. Vamos ultrapassar a meta de R$3 milhões em vendas. Mais de 100 mil pessoas, visitantes e mais de 6 toneladas de alimentos arrecadados. E que venha o próximo, 2027, vamos lá. Um abraço, Marielsa e toda a equipe do Programa de Artesanato Paraibana.
É, governador, como é que isso é possível, hein? Vender desse tanto? E como é que as mãos do governo se entram numa história como essa?
Olha, a responsabilidade das vendas é dos nossos artesãos, né?
Sim.
Que fazem um trabalho magnífico, cada um com o seu trabalho. Aqui, no caso, uma boneca, né, que veio de presente, até porque estamos homenageando nesse ano no salão as bonequeiras. E são deles, né, a responsabilidade por esses números. A gente só faz a nossa parte, que é dar esse empurrão, né? Criar um ambiente, criar um salão estruturado, confortável, não só para os visitantes, os mais de 100 mil que já passaram por lá, mas também para eles que estão lá o dia todo praticamente, e vendendo, produzindo também, porque muitos deles fazem durante o mês, né, o trabalho, porque acaba vendendo tudo e tem que produzir mais. Então, aqui vai o nosso reconhecimento ao trabalho dos paraibanos e paraibanas. E dizer também, fazer aqui um convite, que o salão encerra agora no próximo dia 4 de julho. Então, fica aqui o convite para quem não foi poder, nessa última semana, poder visitar, poder ir lá. E no final temos a Praça da Alimentação com banda, com shows, com trio de forró, com atrações culturais para toda a família. Então é uma programação muito especial e deixo aí. São João passou, mas ainda o maior São João do mundo ainda está lá, ainda tem esse final de semana e o salão também acompanha essa agenda.
Governador, vamos fazer o convite oficial que roda agora para quem está no YouTube. Se essa boneca fosse minha, eu teria um nome para ela. Mas depois eu falo o nome que eu daria a essa boneca. Vamos acompanhar o convite do governador para o Salão do Artesanato.
A arte que nasce das mãos ganha vida no Salão do Artesanato Paraibano. Venha ver a arte das bonequeiras da Paraíba.
Bonequeira, boneca, bonequeirará. Bonequeira, boneca, bonequeirará. Arte de viver, vida de brincar. Bonequeira, boneca, bonequeirará.
De 11 de junho a 4 de julho, na entrada de Campina Grande. Realização, SEBRAE e Governo da Paraíba.
Governador Lucas Ribeiro, são 57 emissoras transmitindo o programa Conversa com o Governador. Um abraço especial aos amigos e amigas da Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, que amanhã completa 60 anos que está no ar. A Rádio Alto Piranhas transmitindo o nosso programa. Do Alto Sertão, eu venho para o Sertão, eu vou na representação da minha colega Vânia Nóbrega, que vai falar sobre a questão do Sertão da Paraíba, especificamente de Patos, e eu quero dizer, Vânia, que é uma alegria, porque meus pais são de Patos e eu sempre visito Patos e acho uma cidade belíssima. Seja bem-vindo e vamos começar a nossa conversa com o governador Lucas.
Eu agradeço mais uma vez o convite, né, a todos que fazem parte dessa organização do programa, governador também. Exatamente, falar sobre o sertão, nesse momento aproveito também, né, para abraçar o sertão, abraçar a cidade de Patos, a Rádio Espinharas, a quem represento nesse momento, né, e falar do sertão paraibano, a gente já lembra a cidade de Patos, saúde, né, um polo de saúde em que Patos está se tornando, o que se tornou, e a gente lembra, por exemplo, a gente tem uma tendência, e é natural do ser humano, de só valorizar ou entender a importância e a grandiosidade do serviço quando a gente precisa, né? Recentemente, meu tio precisou da hemodinâmica, foi salvo através da hemodinâmica, assim como tantos paraibanos. Então, é uma alegria e uma honra ter tantos profissionais de saúde hoje no sertão para diminuir aquela antigamente ambulancioterapia, né, de vir para outros centros, assim como Campina e João Pessoa. Hoje, o sertanejo é tratado no sertão e na cidade de Patos com maestria, com tantos profissionais. Lembro do hospital do bem, que recebeu recentemente, o senhor cumpriu a agenda lá, recentemente, o acelerador linear. E pergunto, tem previsão para o funcionamento? A implementação já está sendo feita, é toda uma reforma, porque o equipamento é gigante, né? Tem previsão para começar a funcionar? E faço um combo de perguntas aqui, aproveito para perguntar sobre a previsão de entrega do tão sonhado Hospital de Trauma do Sertão.
Pois é, Vânia, muito, muito bom lhe ouvir, né? E a gente só sabe mesmo a importância de uma hemodinâmica, de uma hemodiálise, né? Porque eu falo hemodiálise porque temos, a gente abriu muitos centros de hemodiálise. E as pessoas, por exemplo, lá de Monteiro, né, Divaldo, que tinham que ir para Campina Grande e fazer hemodiálise, agora não tem mais, né?
Arco estão, Verde, né?
Arco Verde, Pernambuco. Agora não precisa mais, porque faz lá mesmo, na cidade, né? Então isso mostra o avanço que a saúde da Paraíba tem tido, né? E a interiorização desses serviços. A hemodinâmica é um exemplo disso. Eu recebo testemunhos, né, de pessoas que usaram até 3 vezes. Uma pessoa que teve 3 vezes um problema no coração e teve que fazer, em um desses procedimentos, ela teve que ser transferida por UTI aérea, saindo de Cajazeiras indo para João Pessoa para fazer o procedimento no Metropolitano. Né? Então, é muito importante esse testemunho. E o acelerador linear, né, no Hospital do Bem, é também uma grande conquista. O acelerador já chegou. Eu estive há cerca de um mês, mais ou menos, visitando as obras do que a gente chama o bunker, né, que é o que recebe, o lugar que recebe esse equipamento, o acelerador linear, para poder fazer os procedimentos de radioterapia que lá serão realizados, que hoje as pessoas continuam precisando ir para Campina Grande, para João Pessoa, para fazer esse procedimento lá. As obras estão na metade do seu andamento, né? Numa análise, né, de engenharia, está 50% dessa obra tá pronta e a gente vai para mais 50%. Então, esperamos que em breve, nesse ano ainda, a gente possa instalar e começar já a fazer toda essa operação e esse trabalho lá. A gente viu no dia lá testemunhos, né, de pessoas que na verdade, quando o acelerador linear chegou em Patos, né, o equipamento veio numa carreta, as pessoas que estavam lá ficaram emocionadas, né, que fazem o tratamento, que precisam dela. O hospital de trauma também é um outro grande avanço, e esse só possivelmente no próximo ano que a gente vai estar entregando. Da mesma forma, também o Hospital da Mulher de Campina Grande, que também já está num estágio um pouco mais avançado que o trauma, que também vai ficar aí para o final do ano, para o ano que vem também, né, nessa linha. Né? Então, a gente fica muito, né, contente e animado também de poder. A gente vai abrir muito serviço novo em saúde. Né? Nós estamos falando aqui de duas grandes unidades hospitalares. Você tem aí o Hospital de Trauma do Sertão e você tem aí o Hospital da Mulher de Campina Grande, que são... O Hospital de Trauma do Sertão vai ser um hospital novo. Né? O Hospital da Mulher de Campina Grande vai absorver ali o Hospital de Clínicas, vai absorver o que hoje nós abrimos lá no Hospital da Eclipse, e nós assumimos lá o serviço, mas tudo que ela vai absorver vai aumentar ainda mais, porque lá são mais de 300 leitos que existirão. É o hospital, será o maior hospital da Paraíba. Né? Então, essa interiorização, se a gente for para a Catolé do Rocha, né, lá tem tomógrafo, né, um hospital que regional, que tem também atendido e cumprido um papel importante na região. Eu falo Catolé do Rocha porque Max também tem raízes lá em Catolé do Rocha, viu? Apesar dele estar aqui como Campina Grande, né, mas ele tem uns dois pezinhos também lá em Catolé do Rocha. Né? Então, é isso. Acho que temos avançado muito e vamos avançar ainda mais.
Agora, na Paraíba, 1:18.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Era a questão do hospital de trauma que a colega Vânia tinha colocado. O senhor disse que provavelmente no próximo ano já teremos essa estrutura finalizada. Governador Lucas, só relembrar das nossas emissoras, aos colegas, hoje tem uma transmissão especial de 60 minutos. Esse programa é especial porque ele fecha o ciclo do defeso eleitoral. Depois do dia 3, não se pode fazer apresentação publicitária do governo, e aí a legislação é que diz isso. Então hoje a gente fecha esse ciclo dos programas Conversa com Governadores Podcasts, com essa representação na bancada. E aí eu já vou direto à Campina Grande, que o nosso colega Max Silva traz também as questões de Campina Grande e participando com a gente da bancada de Campina Grande, mas lembrando que é de Catolé do Rocha. Um prazer tê-lo aqui, Max.
Prazer todo meu, Luiz, abraçar a todos os campinenses, né, campinagrandenses e também os catoleenses, né, meus queridos ouvintes lá pela Panorâmica FM lá em Campina Grande. E a minha pergunta, governador, é no turismo, no, na questão turismo de eventos, né? Campina Grande faz o maior São João do mundo, é um evento que recebe gente do mundo inteiro, as pessoas vêm para conhecer a cultura da Paraíba, e durante 30 dias, 33 dias, depois disso a cidade fica num vazio até o São João do ano que vem. E aí tem agora um espaço que, na minha visão, se consolidou muito rápido, que é justamente o Centro de Convenções, que foi construído pelo governo do estado lá em Campina Grande, e está criando um calendário anual, mensal de eventos. Todos os meses tem um ou dois eventos sendo realizados lá, e é um espaço novo, é um espaço moderno e muito bem localizado, e que tem trazido justamente eventos internacionais para Campina Grande. Eu gostaria de saber do senhor, como é que está essa programação dentro do próprio centro de convenções, quais são os outros investimentos nessa área de turismo, né? Porque a Paraíba está bombando nessa área de turismo, e o turismo precisa ser interiorizado para não só João Pessoa, mas também para a região de Guarabira, para o Cariri, para o nosso agreste com Campina Grande, também para o Sertão. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do centro de convenções para a região de Campina Grande.
Pois é, Max, o centro de convenções é um equipamento muito importante e fundamental, que Campina, especialmente, e toda a região, carecia muito, né? Precisava de um espaço, porque antes o centro de convenções que a gente chamava e tinha era o centro de convenções do Hotel Garden, né? Que não tem a mesma, digamos, capacidade de absorção de eventos, né? Como esse novo centro de convenções ele tem. E a gente está também aí numa expectativa muito boa, porque o teatro que a gente esperava, inclusive, inaugurar essa semana, mas o fornecedor das cadeiras, das poltronas, né, na verdade, do teatro, o teatro está pronto, ficou faltando apenas um fornecedor das poltronas fazer essa entrega dessas poltronas, e está acontecendo agora, né, e não vai dar tempo de fazer a instalação. Já foram instaladas mais de 200 cadeiras, poltronas, né, mas são quase 2 mil poltronas para serem instaladas, e aí não vai dar tempo, não vai dar tempo de cerrar a placa, né, por conta desse período de defesa, mas o governo vai inaugurar até para a gente poder já começar a dar uso àquele espaço e ser também mais um lugar de realização de eventos, de fortalecimento do turismo, especialmente nesse período que a cidade tem uma baixa na movimentação, né, devido ao maior São João do Mundo, mas que com o centro de convenções tem abriu um cenário de possibilidades para a realização de grandes eventos, como a gente vai ter esse ano ainda. Teremos no final de setembro o Imagine Land, teremos a FETEC de volta, né, que é a Feira de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, vai ter ainda esse ano. Tem um calendário bem cheio, né, de eventos para esse semestre. Óbvio que nesse período curto agora, né, não por conta do maior São João do Mundo, né, não tem esse volume de eventos, mas até teve eventos agora que foi realizado pela FAMUP, sobre Smart Cities, aconteceu lá durante o mês de junho, mas teremos um semestre aí cheio de eventos, e agora também com o teatro tendo a possibilidade de ser outra âncora de shows, de eventos, porque muitos dos promotores de eventos, eles realizavam um show, por exemplo, aqui em João Pessoa, e eles sempre tinham o interesse de fazer também, casar com um evento em Campina Grande, mas não tinha um espaço de grande porte, porque esse vai ser o maior teatro da cidade. E agora, com esse espaço, vai haver essa possibilidade de realização de eventos de maior porte, né? Então, realmente é um espaço muito bom, que tem impulsionado o turismo, impulsionado a realização de eventos, e o governo precisa estimular e, como você bem falou, interiorizar o turismo na Paraíba. A gente tem...
Em Campina Grande, o centro de convenções, um evento como esse, ele movimenta a economia da cidade. Imagina o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, o hotel, o restaurante que vai contratar mais gente, porque imagina, você contratar gente para trabalhar só 30 dias, e o restante do ano? Aí você tem evento, vai ter hospedagem o ano todinho, né? E vai ter gente circulando na cidade o ano todinho, então a cidade vai movimentar a economia, com certeza, né?
É como se você estivesse em São João o ano inteiro. É. Né? O propósito é esse, e o governo precisa trabalhar dessa forma, né? E a gente não tem a capacidade a forma de gerar emprego é a gente oferecer uma infraestrutura que atraia o turista. Por exemplo, se a gente for para Araruna, a Pedra da Boca, nós concluímos agora a estrada que liga Araruna até a Pedra da Boca, porque antes você tinha que ir para o Pacifica, né, que já é Rio Grande do Norte, e agora com essa estrada concluída, né, fica esse acesso direto do centro de Araruna para lá. Então, esse é um exemplo, né, de como o Estado pode fomentar o turismo, abrindo, né, infraestrutura e também capacitando. Nós assinamos agora recentemente uma parceria com o Ministério do Turismo para a gente e o SESC, a FEComércio, para a gente capacitar pessoas para trabalharem nessa área de turismo, na rede hoteleira, em bares, em restaurantes, né, para a gente, se a gente fala que quer fortalecer essa área, a gente precisa também fomentar que as pessoas se preparem para esse ambiente. E é o que tem acontecido aqui, né, de uma pessoa mesmo, com o Polo Turístico Cabo Branco, né, o Resort Itauá, que estava o que ele chama soft open, né, que é aquela abertura lenta, né, gradual, que eles vão adaptando, vão treinando as pessoas. Agora, a partir do dia 1º, oficialmente, eles já vão receber reservas de pessoas que vão se hospedar, né, já, digamos assim, de maneira definitiva, porque eles estavam naquele período de adaptação, de ajustes, e agora já é definitivo, e já tendo lá um evento agora marcado para o dia 1º, ou dia 2, inclusive, né, que vai acontecer lá. Então, é a forma que a gente tem de fortalecer. A Paraíba tem, né, roteiros turísticos em todas as regiões, em todo do litoral ao sertão, e o que cabe a nós é fazer, é fomentar, é ter a possibilidade de voos, como a gente tem estimulado a Azul, a empresa aérea Azul, a ter um voo para Cajazeiras, ter um voo para Patos, né, fazer todo um plano de estímulo para o turismo em todo o estado, como a gente já criou roteiros, né, que foram vendidos pela Azul Viagens, que é o braço, né, de turismo da Azul, né, com toda uma programação do interior da Paraíba, né, com cidades como Cabaceiras, Campina Grande, Araruna mesmo, né, como a gente falou, Queimadas. Então, tudo isso cabe a nós, enquanto governo, fazer, vender a Paraíba no bom sentido, né, de mostrar, de atrair esse turista, e também, de quando a gente for receber, o Estado está preparado para essa recepção.
Agora, na Paraíba, 1h28.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Hoje um programa especial, Conversa com o Governador, com a presença da jornalista Vânia Nóbrega, jornalista Max Silva, Heraldo Luiz e Edivaldo Reis de Monteiro. E é lá em Monteiro que a gente vai agora, a terra de poetas, terra que teve grande São João, grandes festejos agora, e Edivaldo Reis participa aqui com a gente da Conversa com o Governador. É bom tê-lo aqui, Edivaldo.
Muito bem, satisfação e honra minha, Luiz, obrigado pelo convite novamente, cumprimentar mais uma vez o governador Lucas Ribeiro e a todos que nos acompanham, inclusive através da Rádio Santa Maria, lá no município de Monteiro. Governador, o senhor tem reafirmado sempre o seu compromisso em dar continuidade ao trabalho que o governo já vinha realizando. Na prática, governador, quais são as áreas que o senhor considera que exige realmente uma atenção especial para manter esse ritmo de crescimento e de entregas à população? Lá na região do Cariri, por exemplo, nós temos a adutora, né, a Transparaíba, que a população vive uma grande expectativa pela inauguração. Nós temos também uma expectativa em relação ao início da pavimentação da PB que liga Monteiro ao município de Camalaú. Enfim, tantas outras, né, obras e ações entregues pelo governo na região do Cariri Paraibano, governador.
Edivaldo, bem-vindo mais uma vez, né, prazer tê-lo aqui. Eu que já estive lá nos estúdios com você, acho que há uns 2, 3 anos, né, e um prazer recebê-lo hoje aqui. E dizer que essas grandes obras, né, esses grandes investimentos que o nosso governo tem realizado, isso a gente vai não apenas continuar, mas fortalecer ainda mais. A Transparaíba, né, o ramal Cariri, é fundamental para o nosso Cariri, para o abastecimento hídrico. E eu estive recentemente visitando essa obra, que é uma obra belíssima, quem vê, né, como a gente foi gigante, muito grande. Só a Transparaíba, o ramal Cariri e o ramal Curimataú são quase 1 bilhão em investimentos. São cerca de 700 quilômetros de adutora. Isso mostra a grandeza dela. Inclusive, quero registrar que essa semana já está chegando água em Picuí, né, que o ramal Curimataú, que capta água lá de Buqueirão, né, já está chegando agora em Picuí, e foi um compromisso nosso até o final do mês fazer água chegar em Picuí, que há décadas não tinha água na torneira. Então isso mostra, né, um trabalho, um investimento que foi realizado pelo governo para atender essas pessoas, sem deixar de registrar também a ação do governo federal aqui para poder também a transposição acontecer, né? Então, fazer esse registro e dizer que em breve essa primeira etapa que contempla ali Monteiro, Amparo, Ouro Velho, Prata, todo esse entorno ali vai estar chegando água, né, nesses próximos dias, nesses próximos meses, que é essa primeira etapa da Transparaíba Ramal Cariri, né? Então, uma obra muito importante, além de obras de estradas, né, que, como você bem falou, né, estradas têm sido uma grande marca do nosso governo, da nossa gestão, e a gente vê, né, estradas como Sumé até São José dos Cordeiros, né, como para Amparo também, que nós estivemos juntos visitando, né, recentemente, Amparo para Sumé. Então, tem sido realmente uma marca da gestão, né? E se a gente for falar ali em todo de estradas no Cariri, a gente tem muita estrada para falar. Né, tem Taperuá para São José dos Cordeiros, tem São João do Cariri para Parari, que a gente vai estar começando agora essa obra, Coxichola para Caraúbas, né, saindo ali no entroncamento ali de Caraúbas para São João do Cariri, São Domingos do Cariri, São Domingos do Cariri, né? Então, são muitas vias. Se a gente for mais pro outro Cariri, nós estamos fazendo uma estrada que liga Buqueirão, Barra de Santana até Gado Bravo, sabe? É uma nova via e uma ligação muito importante naquela região. Então, são investimentos que abrem horizontes, sabe? Eles abrem portas. Uma estrada, a gente que sente o testemunho das pessoas, né, que precisa, que roda ali diariamente, e que muitas vezes, quando chove, quando enfrenta algumas dificuldades, é dificuldade no dia a dia, né? O básico, né? O básico que a pessoa está ali precisando. Então, a gente vê o quanto é importante um asfalto, que muitas vezes eu tenho até dito, ele aparenta ali ser uma obra tão, tão fria, né? Sem sentimento, mas que, para quem precisa, ela faz muito sentido.
Agora na Paraíba, 1:33.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Governador Lucas, o nosso programa, todos os nossos programas têm acessibilidade, Heraldo. Quem está no YouTube, as pessoas surdas, tem os intérpretes de Libras que ajudam na interpretação de toda a linguagem para as pessoas surdas, e isso dá acessibilidade. A outra coisa que tenho a dizer a vocês é que são 57 emissoras, ou seja, nós estamos falando agora para toda a Paraíba. Em todos os cantos da Paraíba tem alcance através dessas emissoras que estão aqui presentes, mas das outras que estão transmitindo em toda a Paraíba. E o YouTube, claro, dá amplitude a esse trabalho da nossa conversa, de divulgar essa nossa conversa. Governador, nós vamos ao brejo. O decano da mesa, Heraldo Luiz, nosso colega jornalista, trazendo as questões do brejo através dos microfones da Rádio Integração Diocesano, uma rádio bastante potente também lá na região do brejo. Heraldo, seja bem-vindo, e vamos à nossa conversa com o governador Lucas.
Muito bem, uma vez mais o nosso muito obrigado pelo convite, mas eu queria pedir a permissão de vocês para registrar o falecimento de um querido amigo radialista lá daquele compartimento da Serra Paraibana, do Brejo, Piemonte, o Jean Gomes, amigo nosso da Rádio Constelação,
a meu sentir, um dos melhores repórteres policiais da Paraíba. Um câncer, aliado a outras complicações, tirou o Jean Gomes. E nós queremos daqui homenageá-lo. Que Deus o acolha e console toda a família. Ainda há pouco falou-se aqui sobre saúde, governador. Eu já agradeci uma vez para o senhor, mas faltava uma oportunidade como essa. Ano passado, na antevéspera do São João, minha esposa passou mal e precisou de fazer uma clipagem de 4 aneurismas no Metropolitano. E a angústia era muito grande, porque antevéspera do São João, todos os procedimentos técnicos corretos da regulação. Sei que consegui mandar uma mensagem para o senhor, vou repetir, antevéspera do São João. E às 7:30 da manhã, o senhor respondeu e mandou a ficha com a regulação para que ela fosse transferida. E isso foi fundamental. Não somente isso, o senhor ainda pediu desculpas, porque demorou a atender e colocou um de seus assessores à nossa disposição. Muito obrigado. Falo pela doutora Elisane e falo por tantas e tantas pessoas que têm suas vidas salvas lá no Metropolitano. Um amigo meu de Guarabira, Homero Bezerra, está perguntando por que eu não estou de blazer. Ah. Eu ia até estrear meu blazer
mas
novo,
sua camisa tá
que eu comprei para posse de Dom Edilson. Mas o padre Francisco e o padre Demétrio disseram assim, vá com a camisa da rádio, para fazer propaganda da rádio e para mostrar que você veste
obediente.
A camisa da rádio. Aí está. Mas vamos para o combo, né? Depois, quando tiver tempo, o senhor puxa a orelha do Donato Bandeira. O único lugar que o senhor não foi ainda foi lá na integração. Desde que o senhor tomou posse, que eu faço um convite para o senhor ir lá para um proseado assim, matuto, mais da gente lá em casa.
Há tempo para tudo, viu, Heraldo?
Vamos sim, Heraldo.
Heraldo Luiz é da Rádio Integração de Bananeiras e está aqui na mesa para a conversa com o governador. Vamos lá, Heraldo.
Muito bem, vamos lá. O tempo urge. Dom Edilson e o padre Elias, o administrador diocesano, pediram para que eu agradecesse ao senhor pela cobertura do santuário do padre Biapina, pelo apoio que o senhor oferece às outras iniciativas. Estou olhando aqui a colinha. Pediu também que agradecesse especialmente por sua sensibilidade agora, quando o Colégio Sagrado Coração de Jesus estava praticamente ruindo e o governo, por iniciativa sua, e nisso o deputado Tião Gomes, o tempo ali também, junto com a diocese, serão quase 4 milhões investidos. Finalmente a pergunta, governador. Nós temos na diocese de Guarabira o Santuário de Fátima, lá em Pirpirituba, Nossa Senhora da Conceição, na Pedra da Boca, em Araruna, Nossa Senhora dos Remédios, todo ano o senhor comemora o aniversário lá, em Cacimba,
Cacimba de dentro.
O Memorial Frei Damião e Santa Fé do Ibiapina. Que investimentos o senhor tem feito no Brejo e de que modo ampliar essa parceria para que se fortaleça o turismo religioso, haja vista tantos santuários? E para a mãe não dar um carão em mim, ela disse que eu agradecesse ao senhor que 2 sobrinhos dela e a namorada de um deles foi chamado semana passada no concurso da Polícia Militar. Eu sei que o senhor abdica a sua mãe, e a minha é mais brava do que a sua. Muito obrigado.
Vamos lá, governador, depois desse...
Foi muita coisa, Heraldo.
Muita, vamos lá.
Mas agradecer, Heraldo, as suas palavras, né, a sua presença aqui hoje. Você está certíssimo em vir com a farda, né, com a camisa da integração. Eu vou tirar meu paletó em sua homenagem, para você não se sentir. E tem que guardar o terno para o bispo receber sábado o novo bispo
Dom Edilson
e né, vai ser um momento solene muito importante, né? Mas diante, né, do seu relato, você falou aqui de muitas ações, né, nesses santuários que nós temos realizado, né? O
o Nossa Senhora dos Remédios, o de Cacimba de Dentro, que você bem registrou, que o dia, Luiz, o dia que se comemora lá, que tem um evento, é no dia 15 de agosto. E é justamente o meu aniversário.
E eu
já iniciei dois aniversários meus lá, né, junto, indo para lá com muitos amigos, com na época o prefeito Nelinho, o ex-prefeito Nelinho, prefeito Poliano lá de Cacimba de Dentro, né? E nessas idas e vindas isso foi fundamental para quê? Para a gente conseguir um recurso agora e fazer o acesso, a pavimentação de Cacimba de Dentro até o santuário. Da mesma forma que nós fizemos o que faltou você registrar, o do Frei Damião, né? O Memorial Frei Damião, que era, na verdade, a gente fez todo o asfalto de acesso lá para o memorial, e que é uma ação fundamental. Da mesma forma que a gente está